Retirem-se, roladores, desta campanha amaldiçoada. Esse é meu último aviso. Se não forem, bem-vindos a Accursed! Os raios e a chuva.
Paranana! Paranapapá! Paranana! Eu já tava fazendo a trilha sonora aqui, porra.
É, Lucas, deu pra pegar aí?
Deu. Ficou massa. Eu até
eu até fui diminuindo o tom aqui, que é pra já tu continuar falando.
Não, é porque eu me confundi aqui, pô. Quando... Aí eu, eita porra, eu esqueci que eu tava lá. Ô Lucas, dá pra ir de novo, porque eu me embananei aqui.
Vai.
Retirem-se, roladores, dessa campanha amaldiçoada. Esse será meu último aviso. Pois se não forem. Raios, bem-vindos à Curse, e que o Criador tenha piedade de todos. Aí eu vou agora convocar da tumba os mortos, primeiramente para aquele que respondeu à invocação da Jin, nas areias do silêncio profundo, como é chamado o portador da maldição. Com suas placas, suas bandagens, seus escaravelhos devoradores de carne. Qual será a alcunha do podre que se apresenta diante de nós? Mateus?
E aí, galera? Eu vou jogar com a múmia de nome Mu. Ele é um sacerdote representante do Deus Sol. E ele tem como função livrar toda a terra dele dessa maldição da não-morte, para assim eles poderem descansar.
Imhotep, Imhotep, Imhotep. E o próximo é a criança noturna dos Cárpatos, seduzido e consumido pela luxúria da bruxa que deseja sangue. Esse que é o alimento primordial de uma alma sempre sedenta e jamais saciada. Qual é o nome do cadáver predador e gélido, sedutor, que se levanta no caixão do mausoléu abandonado? Hudson.
E aí, galerinha? Eu estou jogando com James Baxter.
James Baxter!
Voltando com esse personagem incrível e maravilhoso de se jogar. Um Thump, cujo único sentido da vida é corromper tudo e fuder com tudo.
E como dizem, há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não consegue explicar. Porém, a morte não é mais um obstáculo para a ciência profana que fez regressar este ser amalgamado de diversos cadáveres. Mas ele é uno em vontade. Como responde essa abominação?
Dio. E aí, galera? Eu tô jogando hoje com o Frank, sobrenome Stein. Com a junção aí de corpos, tô movido aí devido a poderes da bruxa. Só que junto quando foi trazer a vida, pouco poder demais e acabou deixando os presentinhos aí pra ele. Dessa vez eu não tenho um machadão. E vai ser um personagem bem bacana de ser jogado. Vai ser legal.
Beleza. E por último, o túmulo se rompe para revelar o apodrecido, faminto e furioso Jonah Lockhart. Antes honrado, agora degradado. Esse que de punhos cerrados busca pela Morrigan sou eu, Jefferson, e eu vou jogar um renascido zumbi, muito foda. E, por último, aquele que clama e convoca os mortos. A campanha em busca de vingança na sessão de hoje. Lucas.
Nesse momento eu gostaria de saber imitar a voz do esqueleto para poder falar no quem eu sou, mas eu não consigo, então... Eu sou o Lucas, vou tentar, como de costume, mestrar a campanha. E diferentemente do que Jefferson fica falando aí, eu nunca joguei um personagem contra o outro.
Ô Lucas, se eu não conseguir imitar a voz do esqueleto, pô, imitava a voz do Dolinho. É quase a mesma coisa. Eu sou o Dolinho, seu amigo. Será que dá medo?
Eu falei, vai perder a graça.
E por último, e mais importante, onde está o doguinho chamado George Michael?
Beleza. Antes de sabermos o destino de George Michael, Hudson e Jefferson, faça um resumo da entrada até aqui, por favor.
Nossa, velho, Jefferson, faz isso aí.
Beleza. Bicho, a gente começou tudo fodido já, somos não mortos, né? Que aparentemente estamos em busca da vingança contra as bruxas. Só que na nossa estrada até aqui, aí passa como é o nome daquele carro do Sobrenatural?
O Impala
76. Impala.
Na verdade, seria melhor, tipo, o George Michael puxando a cena, tá ligado? Correndo puxando a cena.
É uma carruagem de cavalos romenos que são mais rápidos do que um Impala 76. Beleza, nessa jornada da gente, a gente encontrou muitos outros amaldiçoados que foram ficando pelo caminho. Aparentemente as almas deles não eram tão fortes como a nossa, né? Porque aparentemente toda vez que as nossas almas caem, elas se levantam com mais sede de vingança contra as bruxas. E desse ponto em diante a gente enfrentou vários desafios até um ponto onde a gente foi parcialmente redimido, transformado em humano, para se revelar uma criatura. Lucas, abre o mandato dela aí, que se chama a figura número 13. Essa figura emblemática que trouxe a gente para as nossas formas humanas e revelou a necessidade que a gente tinha de ficar mais forte e progredir daí em diante. Até que em um dado momento a gente entrou numa catedral onde o padre que lá presidia aquela congregação, por assim dizer, já estava totalmente amaldiçoado, e um outro sacerdote, não morto, tinha tomado a congregação dele e transformado numa igreja cheia de zumbis. Nesse local, a gente enfrentou uma batalha, pereceu, voltou, conseguiu sobrepujar os inimigos, só que quando o personagem de Hudson tomou em mãos o livro amaldiçoado que aquela criatura portava, ele se sentiu compelido e totalmente manipulado pelas forças das trevas, e agora estamos todos nós tentando resistir / tentar livrar Hudson da influência maldita dessa situação, que todos fracassamos naquela época e já está todo mundo teste voltado de fracasso. E foi isso que aconteceu, galera, e a gente retoma para essa situação onde o personagem de Hudson está tomado pelo cão e todos nós de volta só olhando e dizendo: caralho, e agora?
Bom, dessa vez pra mesa bem rolar, o mestre pediu reforço, por isso que chamou ele Matheus pra essa sessão.
Jefferson, ponto o flashback. Tem um Benny a mais nessa sessão, beleza?
Nossa!
Lembra aí, porque provavelmente eu vou esquecer. Todo mundo começa com 3. Eu não sei se vocês têm o talento sorte que concede mais Bennys, mas o padrão são 3 por sessão, Jefferson tem 4, pelo resumo. Matheus ou Dio, escolham par ou ímpar e joguem em qualquer dado.
Eu vou de ímpar.
Joga aí, Dio.
Escolham par, ímpar e joguem uma moeda. O resultado que sair, vocês dizem quem ganhou.
Beleza, caiu coroa.
Não, foi ímpar já, só precisava jogar um. É... Beleza. Frank.
Eu.
Após um tempo indeterminado pra ti, sem saber ao certo onde tu estavas, sem saber ao certo até mesmo quem você é, sobra apenas pra ti pequenos fragmentos de memória. Com o passar do tempo, tu se começa a ter noção espacial, por assim dizer, de onde tu estás, e tu vê que tu tá preso, delimitado em uma pequena estrutura retangular, por assim dizer, que você mal consegue mexer seus braços. Tu fica por algum tempo, tempo esse indeterminado, nesse local, até que tu começa a sentir vontade finalmente de sair daí. Você faz?
Sim. Faz sim.
Não precisa jogar, não.
Vou falar.
Você percebe que há alguma coisa impedindo que seus braços vão um pouco pra cima. Você força ela por um tempo até que você consegue movê-la. Quando você vai movendo tal estrutura e ela cai provavelmente no chão, você escuta aquele som pouco batendo, você finalmente se levanta. Quando você se levanta e começa a olhar ao redor, você percebe que você estava preso numa espécie de cripta, de sepulcro, algo do tipo. Você olha ao redor e você vê que há pouca iluminação. Sua visão em si é um tanto quanto diferente, é quase como se você só tivesse um ponto focal. Quase como se seu outro olho não funcionasse. Tu se levanta aos poucos e começa a analisar o local em si. As estruturas daí são praticamente todas feitas de pedra, algumas coisas feitas de um mármore enegrecido. Você vê que há muitos objetos ainda cobertos com panos, para protegê-los de alguma coisa, de poeira, o que é que seja. Você começa a analisar e tu percebes. Tu tá num quarto. Um quarto grande, amplo e, por que não, luxuoso.
Ô Lucas, eu vou começar a revirar tudo aí. Procurar alguma coisa que... não sei, que dê aquele choque de lembrança.
Começa a procurar, percebe que... nada aí pra vocês, com atenção. Há um piano antigo coberto. Você vê alguns outros móveis. Nada demais. Até que, por fim, tu abre... tem um pequeno baú cheio de roupas. É, pelo tamanho da tua mão, essas roupas são bem diminutas. Não devem caber em ti. É, há outras coisas aí também. Pentes, afins. Até que tu vê um pequeno um soco inglês. E esse soco inglês te chama muita atenção. É como se tentasse se lembrar de alguma coisa, te fizesse lembrar de um passado anterior.
Pego, coloco entre os meus dedos assim, seguro com força e vem um flash de lembrança. Tipo, socando alguém, como se ele fosse um segurança, guarda-costas, alguma coisa do tipo. E rapidamente aquele flash some da mente e se encontra na realidade do que tá.
Beleza. Você faz isso, não tem mais nada em si no local. Tu vê que tem uma porta grande de madeira, você a abre, e quando tu abres, tu vê que a iluminação parca. Provavelmente vindo da lua acima, vindo de onde tu estás. Pela estrutura, isso deve ser um grande torreão.
Eu vou tentar sair do lugar que eu tô e vou tentar procurar algum lugar que seja mais familiar, talvez, ou chame menos atenção, tenha menos movimento de pessoas.
Tu tu começa a andar tentando se esconder a princípio, já que tu acordaste num local completamente ermo, desconhecido. E a cada tempo que vai passando, enquanto tu sobe, tu percebe que não há ninguém. Pelo menos não aparentemente.
Continuar seguindo até encontrar alguém. Tipo, se eu não encontrar ninguém aí, eu vou continuar seguindo pela estrada até escutar alguma carroça, cavalo, alguma coisa do tipo. Para que eu possa realmente fazer algumas perguntas.
Procurar nessa torre em si, tu não vê ninguém. Tu descesse alguns andares também para procurar e tu não vê nada. Algo que te chama a atenção é que não há janelas nem porta nesse local. A única iluminação vem de cima.
Eu vou voltar pro quarto que eu tava, vou quebrar o piano e vou começar a bater na parede com as pernas do piano. Se você conseguir abrir uma espécie de buraco, janela, alguma coisa do tipo, que eu possa espiar.
Tu quebras a perna do piano com facilidade, ele faz aquele som típico de um piano caindo. Tu pega a perna, tu bate a primeira, segunda, terceira vez, até que a pedra da a perna do piano acaba cedendo para a rocha.
Então eu vou pegar esse pedacinho da perna aí, a outra perna do piano, e vou jogar em direção àquela luz que eu tava vendo lá em cima.
Tu tenta arremessar, mas tu percebe que ela tá bem distante. Talvez se você subir alguns lances a mais dessa torre, você consiga.
Vamos subir.
Tu continuas a subir por um bom tempo. Gasta uns 5 minutos, 8 minutos. Até que tu finalmente vê. E algo que te chama a atenção é que a fonte dessa luz em si é como se fosse um teto, só que esse teto tem uma espécie de claraboia. E estranhamente essa claraboia ela tá como se fosse barras de ferro a tampando. A luminosidade passa, mas algumas barras de ferro impedindo com que pessoas ou animais possam passar por esse local.
A regra agora vai ser tentar forçar essas barras pra poder sair daí.
Faz um teste de força.
Vamos lá, garoto. Aquela hora eu vou tirar um 16 de força. Vamos lá. Nossa, coração dos dados. 3. Mulher.
Vai ficar?
Vou.
Começa a forçar, tu gasta muito tempo mesmo, até que tu volta novamente àquele local que tava o banco, pega outra das pernas, usa ela com uma alavanca, tu consegue entortar um pouco essas grades em si, fazendo a alavanca, e ela meio que se solta. Agora tu continua fazendo força e tu consegue tirar essa grade que impede, essa grade claraboia, por assim dizer.
Pronto, eu vou me apoiar assim, tipo, com as costas para alguma estrutura sólida e com os pés eu vou tentar bater mais forte para sair esse restante das barras aí para eu sair.
Beleza, tu fazes isso, tu dá duas, três, quatro porradas com os teus pés. Até que o negócio cede de vez. Ele ainda tá lá, mas ele tá completamente solto.
Eu vou colocar no lugar, pra ninguém perceber que eu arranquei isso aí. E o que é que eu vejo lá de cima?
Tu primeiro afasta, tu faz que você comece a levantar. Quando tu levanta em si, a primeira coisa que você vê é a grande lua a alumiar. Quando tu começa a olhar ao redor, tu vê um campo completamente com aquela relva extremamente rasteira e acinzentada, praticamente morta. Tu também vê várias outras estruturas ao teu redor, estruturas essas que você reconhece como se fossem lápides. Você está num grande cemitério.
Nossa, eu vou caminhar entre as lápides. E a cada uma que eu passar, vou forçar tumba e tumba e pegar e coletando os ossos. Nessa maneira. Pelo tubo de ossos.
Beleza. Você é meio que tem um blink e quando você menos espera, tu se vê compelido a alguma razão a coletar esses ossos. Tu vai colocando estes num saco mortuário qualquer que tu pegaste.
Uhum.
E tu vai caminhando. Tu vê que há iluminações, provavelmente de uma lamparina, coisas assim, vindos a pequena distância, alguns 40 minutos de distância, mais ou menos.
Vou pra lá, cobrir um pouco mais o rosto para não aparentar a feiura natural e vou caminhando pra lá.
Um detalhe é que até o momento não houve espelhos nem nada afins.
Ah, então depois eu segui normalmente.
Continuas a tua caminhada até que tu finalmente chega nessa fonte primária da luminosidade. A princípio tu vê uma grande e luxuosa casa e pela janela esta que por sinal é de vidro e tá acaba expondo parte dela pra externo, pra rua, e tu acaba observando. Tu olhas que é uma... provavelmente um jantar em família, algo do tipo, com comida à mesa, e tu meio que tu se perde nisso, tu acaba observando tal família por um tempo, até que a família em si te observa também. Tu vê que a mulher e as crianças gritam com medo, o provável marido olha assustado para ti, faz sinal e todos eles começam a sair da sala de jantar, meio que sem tu entender a razão disso.
Pela lógica eu iria entrar pra tentar comer alguma coisa, mas já que eles correram, alguma coisa do tipo, eu vou me afastar da casa. Vou seguir pra uma residência próxima. Se caso tenha.
Você caminha poucos metros, você vê outra residência. Esta também possui janelas grandes de vidro, mas a estrutura dela em si é um tanto quanto diferente. Tu olhas, tu vê que há apenas duas pessoas a comer, são dois idosos, provavelmente passaram dos 50 anos. Tu olhas através da janela, o jantar deles aparentemente não é tão rico, ou pelo menos eles não podem usufruir de tais coisas, tais alimentos. Mas o tempo que tu se perde ao observar isso, imaginar o quão bom deve ser o calor da residência em si, é o tempo que eles gastam também para te observar. Diferentemente do que ocorrera na casa, eles apenas olham para ti, fixam os olhos. O homem leva a mão a um dos braços dele, aperta com muita força, os olhos dele se esbugalham e ele cai no chão. A mulher, ainda atônita, cai de joelhos próximo do corpo caído do provável marido dela.
Eu vou abrir a porta e vou entrar e ver o que aconteceu com ele.
Tu abres a porta estava fechada, faz um pequeno esforço, isso pra ti não é nada, e tu abres a porta. Quando tu abres, a mulher ainda aos prantos começa a gritar horrorizada contigo, se esquivando para trás de maneira débil. Tu percebes que ela tá a balbuciar uma coisa ou outra, mas nada que faça sentido.
Eu olho e digo, não tenha medo, mulher. Eu vim para ajudar esse pobre homem que caiu aqui. Possivelmente deve estar doente.
Tu percebes que quando começa a falar, ela ainda no transe dela, coloca as mãos próximas à cabeça e fica a balançar a cabeça naquela posição, numa posição de transe choroso, anômalo.
Eu vou perceber que tem alguma coisa errada comigo, no caso, já que foi quatro pessoas em média que correu. Eu vou procurar tipo um espelho, alguma coisa de vidro, que eu possa pelo menos olhar como é que tá meu reflexo.
tu começas a verificar assim, tu vê que tu entra em alguns cômodos, até que tu adentra no quarto em si, provavelmente do casal. Tu vê que há um espelho lá. E quando tu olha para o espelho, tu entendes até agora o que aconteceu. Tu tem poucas memórias em si do teu passado, de quem você era. Mas você se lembra de 13 bruxas que chegaram no continente. 13 bruxas trazendo desgraça com seus exércitos, com sua magia profana. E o pior, que todas as 13 bruxas todas as 13 bruxas possuem a habilidade de levantar aqueles bravos homens e mulheres que lutavam para proteger sua pátria. Você olha incrédulo ainda, começa a tremer. Aparentemente, você é um desses amaldiçoados. Você foi trazer de volta a vida.
O Frank, ele se ajoelha perante a imagem que ele viu horrível no espelho. Ele leva a mão à cabeça, ele diz, agora tudo faz sentido. Malditas bruxas. Prometo. No fundo da minha alma, se é que eu ainda tenho alguma, que eu iria acabar com todas elas. Nem que para isto tenha que bater de casa em casa com esse corpo velho e decrépito. Mas eu irei encontrá-las e matar essas miseráveis que tiveram isso comigo. Aí ele vai procurar, tipo um capuz, alguma coisa que ele possa botar no rosto e vai sair. Sendo que quando ele passar pela mesa, ele vai pegar alguma coisa pra comer, tipo maçã, alguma fruta, alguma coisa, e vai...
Tu pegas uma capa, fica... Pra ti, se torna praticamente aquelas roupas... Acho que são chilenas, que a galera coloca como se fossem uns ponchos bem curtos.
Tá, é, né? Isso.
É... Pegas... Agora, quando... Ô,
Lucas.
Oi.
É, nesse mundo, nessa história que a gente tá, houve aquela guerra,
houve guerra, sim.
Beleza. Porque assim, é uma parada que acometeu todo o mundo aí, de todo esse continente aí, e que ficou marcado e tem, como é, desdobramentos em cada país, em cada nação, cada uma sofreu e atuou de uma maneira diferente nessa guerra.
A galera tem dois motivos pra ter medo. A galera tem medo de mim por ser um morto vivo, a galera tem medo de mim porque pensa que eu posso ser um emissário das bruxas. Até então eu não sei disso aí.
Sim.
Eu me vi no espelho, tudo veio à tona.
Tu pegas a comida que
ele
tinha.
Ele tem a marca da bruxa, que é responsável pela ressurreição dele.
Tem, ele vocês possuem a marca. É quase um símbolo alquímico, cada um depende do.
Não.
Da bruxa e de vocês em si, é meio que é algo também, à medida que vocês vão passando de estágio, essa marca vai aumentando, é como se fosse uma... Exato, como se fosse uma tatuagem alquímica que conta a história de vocês de alguma forma. Quando tu pegas, Frank, alguma coisa pra tu comer, só tem gosto de serragem. Parece que tá a mastigar a serragem. E aí engolir. Sabe que tu vai precisar provavelmente se alimentar com esse corpo para mantê-lo funcional. Mas o prazer da comida não mais lhe pertence. Tu sai.
Já escuro.
Em si da cidade.
Ô Lucas, peraí.
Fala aí.
Ele tem que comer, mas ele não sente o prazer da comida?
Sim.
Ele viu o Eric?
O Max é o único cara que falou. Não, por mim eu misturava tudo no liquidificador, tu não tem gosto de nada mesmo e comia.
Caralho, velho. Como é que uma pessoa pode dizer que não tem gosto de nada? É um cara que não sabe apreciar a vida mesmo.
Max. Beleza.
Passa lá, morre cedo, doido.
Vai matar o Max só por causa disso, bicho.
A gente já morreu por mim.
Não, ele vai
morrer
por falta de coisas aí. Com certeza.
É. Beleza.
Eu vou dizer, veja, olha, não tem comida nesse prato, mas tem muitas placas de vídeo nesse PC Master Race. Aí cai.
Mu. Tu foste enviado pra este local pela tua nova contratante em si. E tu vai até esse local em um dos presentes que ela te entregou desde que você retornou como amaldiçoado, e desde então ela vem te auxiliando. Tal presente, tal item que tu estás utilizar é a carruagem em si. Carruagem essa que tu consegue trazê-la através de algum item, rolar alguma coisa. E esta em si é 4 velozes, cavalos. Escreve mais ou menos como é a carruagem e o item que ela te entregou, que essa contratante te entregou.
Beleza. A carruagem, ela inicialmente ela pediu para o Mu mentalizar alguma forma de transporte. No entanto, na vida que ele tinha antes dessa, a única meio de transporte que ele tinha era carruagens unitárias. Só que para esse propósito não iria servir. Então, ela o levou para um centro urbano e mostrou algumas das carruagens que passavam por lá. O Mu então fez uma amálgama do que ele conhecia com o que estava sendo utilizado naquela cidade. Então ele criou a partir da força mental, algo desse tipo, da sua força de vontade, através da sua imaginação, a carruagem que tá aí a foto.
Caralho, é quase uma lanterna verde de morto-vivo esse bicho.
O item em si... Eu coloquei.
Eu vi agora.
O item em si que ela entrega nada mais é do que uma ferradura. Uma ferradura de prata.
Beleza.
Caralho, o Matheus tinha o poder de materializar o que ele pensa aí. Na real.
Só essa carruagem em si.
Só a carruagem.
Beleza. Escuta, a gente pode usar ela como arma?
A carruagem como arma?
Sim, a gente transforma ela de volta numa ferradura, joga em alguém e destransforma no caminho.
Pode. Pode.
Cara, acho que vai ser arma de maior dano que a gente tem.
É que nem o druida que se transforma numa águia pra voar e depois se transforma numa baleia pra cair em cima.
Exatamente.
Beleza.
Porque a baleia também não tem órgãos internos, né? Quando cai isso.
Detalhes.
Aí ele se transforma numa águia, aí depois se transforma numa baleia. Quando cai, ele ainda erra, o bicho dá um rolamento pro lado, aí você vê a baleia girando e rolando sangue.
Aí ele se transforma em um lagartixa, que é a janela se usou.
Eu acho que não é rápido o suficiente pra recuperar uma parada dessa, velho. Aí tá ela vomitando sangue, aí o mestre fala, você voltou à forma humana, druida normal, você tá vomitando seus órgãos internos e você pode tentar se transformar em algum bicho antes que você caia a 0 PV. Ah não, você já caiu a 0 PV.
Beleza. Tu tá indo aí em particular, porque a tua mecenas te informou de um amaldiçoado que já tem algum tempo, alguns anos, vem tentando lutar da maneira dele, da maneira que um único indivíduo consegue, contra as bruxas. Entretanto, por ele em si ser um golem, é extremamente mal visto pelos aqueles que não são amaldiçoados, e até mesmo pelos outros amaldiçoados em si. Tanto que a ordem dos
penitentes?
Não, a ordem dos penitentes não. A fé é a outra fé que tem no cenário.
Protestante.
É porque tem a ordem dos penitentes, a ordem dos penitentes são formadas pelos amaldiçoados.
E tem a ordem dos cavaleiros vermelhos.
Não. Os adeptos. Porra, muito errado. A fé noquiana. Tu sabe.
Isso.
Tu sabes em si que um grupo formado por mais ávidos, dos mais ávidos devotos da fé enoquiana, se voltou contra esse golem, tanto por ele ser o que ele é, um amaldiçoado, assim como você, mas também pelos métodos que ele utiliza. É dito que de maneira semelhante às bruxas, tal golem tem a habilidade de levantar aqueles que caem em combate para servi-lo.
Aí Lucas está querendo dizer que a música que representa o personagem de Neo é "What is curse? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more."
E os zumbis lá atrás?
Tu vai até esse local em que tu estás com teu, com a carruagem, sim, teus equipamentos, tuas coisas. Tu já tá pelo menos uma semana de viagem. Até que, irônico ou não, você chega à fortaleza dele, o ponto seguro dele, segundo as suas mecenas. Um antigo e decrépito moinho.
Beleza. Eu tô lá na minha carruagem, na posição do condutor. Eu puxo as rédeas do cavalo que guia. A carruagem dá aquela debreada. Eles vão diminuindo. Quando eles chegam no ponto de descida, que é o mais próximo que eles podem chegar, eu puxo o freio da minha carruagem. Desço.
Mateus, acendo... faz um teste pra ver se tu é acometido de loucura e pensa que o moinho é um gigante.
Não, não vai.
Que show.
Eu pego na própria carruagem uma lamparina vazia. Vazia não. Como é o contrário de acesa? Apagada. A lamparina apagada. Balanço. Vejo que ainda tem óleo. Ponho um dedo pra cima. Me concentro. O dedo pega fogo. Eu aproximo do pavio da lamparina. Ela acende. E eu continuo andando. Depois de um momento eu olho pra minha mão. Ela ainda tá pegando fogo. Ele, "Ah, maldição!" Aí ele balança a mão, aí apaga o fogo. Ah, nunca me acostumo com isso. Ele continua andando com a lamparina.
Tu vai até o caminho, tu vê que tem uma porta de madeira bem improvisada mesmo, as tábuas em si são desiguais, tanto que provavelmente deve estar um tanto quanto emperrada, fazer um pouco de força para ela abrir. E há uma janela na parte de cima também.
Eu verifico se a maçaneta tá trancada ou não. Se a porta tá trancada ou não.
Deixa a porta do moinho a qual você habita trancada.
Não, eu sempre deixo ela aberta.
Está aberta.
Beleza. Eu giro, vejo que ela tá aberta e ela começa a abrir a porta. E eu bato na porta umas 3 vezes.
Quando eu escuto isso, vejo que alguém possivelmente tá adentrando ou já adentrou no meu... minha possível casa. Aí eu olho assim rápido e digo: "Vai embora, eu não quero comprar nada."
"O que eu tenho a oferecer é irrecusável."
"Você diz isso porque ainda não me viu. Assim que me vir, fará feito os outros, virá correr. Então vai embora."
"Você diz isso porque ainda não viu o que eu tenho a oferecer."
Shrek 5.
Vamos levantando. Eu boto o capuz na frente do rosto e vou em direção ao possível homem que está aí adentrando. Chego na parte sem acender luz nem nada, porque já deve estar quase noite. Eu digo: "O que tem, homem? Já falei que não quero nada, vai embora."
Quando tu olha, só vê aquela uma figura de porte médio. Provavelmente perto do Frank, ele é uma criatura diminuta, coberta por um capuz. Ele aproxima assim a lamparina do teu rosto e diz: "Quem é disso que eu tenho medo?"
Eu, puta, muta. Beleza, beleza, de boa. Fala aí, Matheus.
Ele aproxima a lamparina. Então é disso que eles têm medo? Não é nada demais.
Eu tiro o capuz de... Você é um dos enviados da bruxa, não é? Eu conheço.
Agora sim eu tiro o meu capuz. Eu tiro o capuz, revelo... O Russo revela uma múmia com adornos de ouro, provavelmente adornos Nossa. Caros, provavelmente pertencentes a algum nobre. Ele olha assim, a minha bruxa, ela não mais está nesse reino. E por isso eu estou aqui. Eu estou livre da maldição, pelo menos do controle dela.
Ele apenas olha, você não falou ainda o que é aqui. Ele tá desconfiado.
O que é que eu vim fazer aqui, né? Em off.
Tu foi contratá-lo como civil aliado. Tá. A tua mecenas em si, pelo visto, tá montando quase a iniciativa dos Vingadores.
Ela tem um tapa-olho.
Nossa, não, Lucas, isso deu errado com o Universal, pô. Daqui o Universal não funciona, não funciona.
Eu gosto daquele filme, apesar que tem sérias críticas, mas enfim.
Não, o filme é bom, esse filme é muito ruim, velho. Mas enfim, continue, ah. Hein. Mas não daqui o Universal.
Eu olho assim aí. Pois bem. Eu vim lhe oferecer uma proposta irrecusável. Você está aqui apodrecendo a cada dia. Eu toco assim no braço dele, se é que é possível apodrecer mais. O que acha de transformar a sua estadia nesse mundo em algo um pouco mais produtivo?
Tipo matar bruxas?
Tipo matar bruxas.
Só teve uma coisa que me fez levantar de onde eu estava, estar caminhando longe. Justamente a motivação de matar as bruxas.
Pois bem, você, se me seguir, terá um aliado nessa sua caçada louca e doentia. E eu juntarei a minha caçada louca e doentia à sua.
Por hora irei confiar em você, pequeno, mas não tente me enganar. Poderá acabar mal para nós dois.
Eu? Enganar? Eu juro por todos os meus ossos. Ele levanta assim umas faixas e não tem ossos. Ah, eu não tenho ossos.
Ele só olha assim para trás, pega o capô dele e vai junto.
Pois venha, minha carruagem o aguarda. Eu guio ele até lá.
Ele vai meio sem entender como é que ele vai caber dentro da carruagem, mas ele vai.
Carruagem grande.
Eu tava aqui olhando pra party que tá aqui. É uma party, tipo... Basicamente, a gente tem dois zumbis na party, né?
É uma party que acabou de ir embora de motocicleta.
Ah, não. É um golem, um zumbi e uma múmia, né?
Isso.
Eu acho em si que meu personagem ele nem é bonito, tá ligado? É aquele pensamento.
É o menos feio, né?
Eu só tô no meio de uma galera que é horrível.
A gente tem as amigas feias de Hudson. A gente tem as amigas feias de Hudson pra fazer Hudson ficar mais atraente.
Eita, caralho.
Beleza. Frank e Moore. Após semanas de viagem, vocês finalmente voltam até a residência, que segundo o Mu, é onde fica a mecenas dela. E Frank, tu esperavas mais. A residência em si é uma pequena casa no topo de uma pequena colina rodeada de pântano.
Eu conheço essa casa, quando meu cachorro morreu.
Frank vai achar que é um pouco estranho, embora eu creio que ele já conversou essa semana quase com o Mu, já que um era um companheiro do outro, deve ter explicado um pouco sobre ele. Mas como ele tem um pé atrás, a gente já tá a ponto de entrar na casa, Lucas, ou não? Ele vai soltar alguns ossinhos que ele carrega com ele ao redor da casa. Pronto, precaução.
Beleza. Quando vai eu dentro. Sair da carruagem, eu pego novamente a lamparina, acendo, e estralo os dedos. Quando ele humou estrala os dedos, a carruagem, os cavalos da frente dão aquela empinada lá de cavalo, aquela empinada maluca, dão uma relinchada e então uma das dos cavalos, o cavalo guia, uma das... qual é o nome do host show isso? Ferraduras, uma das ferraduras dele sai e vai pra uma ferradura de prata, ele guarda no bolso. A carruagem agora não mais está onde estava. Sumiu. E vamos. Não seja tímido.
Não vai entrar.
Mu, tu entra, tu vai na frente, aí tu abre a porta, como de costume, pra que o Frank possa adentrar primeiro. Frank, quando tu passa a porta, algo muito estranho acontece. Tu se sente um tanto quanto menor. E antes de você falar qualquer coisa, você olha pra sua mão. Ela não mais é aquela mão gigantesca e apodrecida, repleta de costuras de diversos outros seres. Aparentemente, você regressou à sua forma de humano. Você olha ainda sem entender, olha pra outra mão. Levanta um pouco a manga da camisa, percebe que há apenas um, apenas você, completamente uniforme, simples humano.
Eu vou procurar o Mu, já que eu disse que
entrar. Olha pra trás. Mu, como é a tua forma sem ser de múmia?
O Matheus vai embora, vamos lá.
O Mu, ele dá aqueles passinhos pra dentro da casa. Alguma coisa estranha acontece. Antes, quando eles estavam na viagem, o Moe ficava brincando, ficava mostrando que ele não tinha ossos, peles, não tinha órgãos e coisas do tipo. No entanto, quando ele entra na casa, o Frank olha para trás e vê que aquelas faixas, elas agora caem e mostram um cara com joias de ouro, uma túnica branca com detalhes vermelhos. E vermelho na terra de Mu era algo muito raro, conseguido apenas através de alguns pigmentos de camujos e algo desse tipo. Ele tem essa túnica com esses detalhes vermelhos, joias, e ele olha para a cara do Frank e diz: "Ah, você parece muito melhor agora, sem ofensas. E olha, agora eu tenho ossos."
Esse tipo de ofensa não mais incomoda. Como isso é possível? Deixa eu ver onde está aqui.
Tá travando aqui. Acho que destravou.
Destravou? Eu vou olhar. Eu vou dizer, esse tipo de ofensas já não me afetam mais. Mas me fala, como isso é possível? Algum poder de alguma bruxa branca? Ou estamos em uma zona neutra de magia?
Se é um poder de uma bruxa branca, você vai ter que perguntar a ela. Eu, na verdade, não sei. Eu só aceito e aproveito o meu tempo.
Eu peguei essa nota e vou perguntar pro time da
casa. Não foi aqui, viu?
O Globo da Morte.
Não foi aqui. Eu só quero enfatizar que Geisa se encontra em Caruaru. Então, certamente, isso deve ter sido o Eric, mais uma das provações do pai de Geisa.
Provavelmente.
Então, você quer usar o banheiro, garoto? Na minha casa?
Mas você tem tantas manobras quanto o seu irmão tem personalidades.
Caralho, velho. Não lembro de ter uma sessão que o Lucas disse que ele chegou e disse: "Olha, vou jogar hoje no meu irmão." Às vezes ele sai, você quer Jesus.
É... Ele responde, eu vou fazer uma manobra, uma delas inclusive é Deus, e por isso eu vou fazer uma manobra que toca o céu. Aí ele...
Enfim.
Simbora.
Quanto...
Ele fala, você não vai, bruxo.
Tu vai adentrando, o Moen te mostra pra ti o quarto que ela tá. O quarto na residência. Tu abre a porta, tu vê um local repleto de livros. Há uma cadeira de balanço, uma escrivaninha, essas coisas assim. E leva a mecenas, a dita mecenas do Mu.
Olha pra ela assim, passa a perna, dá aquele impacto pra trás. Bem... Talvez minha aparência não fosse tão horrível. Mas quem é você que quer comigo?
Ela fecha o livro que estava a ler, olha assim pra ti, com estranhamente tu sente um afeto, um carinho daquela persona, se é que isso é possível. Ela olha assim pra ti e... Vejo que o meu caro senhor Moore conseguiu fazer o intento dele. Você deve ser Frank, correto?
Eu vou olhar assim pra ele e desconfiar. Apesar de ter achado ela bonita, eu vou... Sim.
Bonita?
Hudson também falou isso, eu não entendo o porquê, mas foco.
What?
Mostrou a foto errada pra mim aqui.
Esse pessoal não entende essas belezas bestiais. Exótica. Essas belezas bestiais. Exótica nem tem como descrever essa coisa.
Essa coisa linda. Eu e o Lucas, a gente tá muito preso em padrões de belezas chamadas de pessoas vivas, né?
Em off, meu personagem achou ela bonita porque ele é um necromante. Aí ele tem fixação pelos ossos dos esqueletos, cara. Ele achou ela.
Ela vai se aproximando um pouco de ti, Frank. Aí. Bem, meu caro Frank, eu fiquei sabendo das suas façanhas que você fez contra as malditas bruxas. E eu gostaria de ter encontrado você antes, mas eu estive ocupado e, como você pode ver, eu possuo recursos bem limitados.
Vai eu se aproximar
para o Tenor Morley e encontrar, pois algumas pessoas, como o Sr. Mu deve ter lhe informado, adeptos da fé Nokiana estavam prestes a queimar o moinho onde você habita. Com você dentro.
Ele vai se aproximar dela. Ele vai dizer: é bom ter alguém partindo da mesma inquietude contra as bruxas que eu. E eu agradeço pelo que você fez por mim. Aquele povo é ignorante, não sabe que eu estava apenas querendo a realidade. Mas eu também gostaria de ter encontrado uma beleza tão grande no meu caminho. Toda a minha caminhada. Eu quero jogar carisma.
De fura olho, bicho, vai pra miserável, coisa de útil.
Quero jogar carisma.
Pera aí, por enquanto não. Tu falas isso, ela olha assim pra ti. Infelizmente, a sina de nós amaldiçoados é sermos odiados por aqueles que nós tentamos o tempo todo proteger.
Aí eu vou, pego na mão dela e digo: mas não precisa ser assim. Vamos sair comigo agora. Vamos embora naquela carruagem. Vamos para algum lugar distante. Nós podemos ver do campo. Posso plantar alguma coisa e você pode fazer artesanato para vender.
Posso plantar alguma coisa? Ela, tipo o quê? Minha mandioca no seu.
Quando tu falas isso, ela: infelizmente, Frank, eu estou impossibilitada de sair desta residência. Essa foi uma das minhas maldições lançada pelas bruxas.
Bem, a casa é grande. Podemos comprar um cachorro planta alguma coisa por ali.
Quando tu fala em cachorro, ela dá um pequeno riso. É, já houve cachorros aqui. Enfim.
Miserável.
Enfim, eu entrei porque eu gostaria da seu auxílio em uma tarefa que eu acredito que o senhor Moore não conseguiria sozinho.
Tudo que for ao meu alcance será aqui. Aí, digamos que ao alcance dos meus amigos. Você já deve ter sido.
Foi mal, Dilco, fala aí.
Ele disse que assim, não só no alcance dele, mas ao alcance dos amigos dele também. No caso, ele tá falando sobre os esqueletos que ele soltou no caminho.
Sim, a gente é morto-vivo ou é Shudder Cats? Do nada, o cara consegue mandar tudo ao alcance de todos aí.
É, quando tu falas isso aí, bem, o local em si é, acho que era a terra natal do mundo. Há algo que eu quero que vocês tragam pra mim. Algo que pode fazer com que a maldição do... que o poder das bruxas diminua um pouco.
Nada me daria mais prazer que isso. Prometi a mim mesmo que uma por um irão cair perante minha mão.
Aí, agradeço. Eu estarei a esperar o seu regresso ansiosamente.
Me dá um sorriso assim do leve. Ele beija a mão esquelética dela e sai. Pra algum lugar, pra uma sala, pra algum lugar com
algo é que ela utiliza um vestido bem longo e aquelas luvas também. Ela não mostra nada de pele fora o rosto. Certo? Tu sai e tu vê que o Mu já tá do lado de fora em si, da residência, conversando com aparentemente outro amaldiçoado. Deixa eu dar.
Vou chegar perto. Ah, porra! Os armas. Vou chegar perto. Mas no caso ele tá fora da casa pra estar nessa forma ou
tá
na forma.
Tá do... fora da casa, ele e o Mustro fora da casa conversando alguma coisa.
Eu vou sair. Quer dizer, ele também faz parte da missão, isso foi incumbido.
Quando ele chega, o Mu tava falando. Então, como eu tava dizendo, você vai ali e naquela árvore morta vai ter uma outra árvore morta. Aí você segue mais um quilômetro e você pega a direita. Quando você chegar naquele penhasco, você errou o caminho totalmente. Aí você volta todos 7 quilômetros. Aí você chegou na padaria.
Mas eu não posso entrar na padaria, por isso que eu pedi pra você ir lá.
Mas rapaz, você não tá vendo aqui não? Eu também sou amaldiçoado.
Aí ele olha pro personagem de aí. Ele é o primeiro membro.
Ah, sim, sim. Então, Frank, temos uma grande missão e uma missão pequena. A missão pequena é, temos que ir na minha antiga cidade. A missão grande é, temos que comprar pão pra esse cara.
Não fica tudo próximo, podemos deixá-lo lá no caminho. Carruagem é grande, se possível.
Claro, claro, claro. Mas você vai ter que pegar o pão.
Poderia pegar. Não tem problema.
Então vamos embora.
Beleza. Com vocês saindo do local em si, a gente encerra o prólogo de vocês dois. Não, caramba, a gente tá aqui, tem o quê? Uma hora no Skype?
Porra!
Acabou a sessão.
Falou, galera, hoje
foi só isso.
É isso aí, galera. Deixa o like. Não esquece de...
Só outros singelos que não ganharam XP, Matheus e... Que
dia
vocês ganharam
5
XP aí pra
do
pagar?
Caralho, que bicho! Isso é o novo coito interrompido de Lucas. É um modelo novo que ele tá testando.
É o novo coito.
E ele deu uma cutucadazinha em Jeffs quando falou do cachorro.
Miserável. Essas otárias, toma aí essa. E com isso, nos arrastamos de volta para as nossas queridas tumbinhas para descansar. Deixe seu curtir, seu compartilhar, comentem. É sempre bom comentar, dar aquela revigorada na gente, de saber que alguém se interessa pelo que a gente produz. E é isso aí, galera. Beijão, tchau.